Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através das nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma sessão produtiva depois da nossa volta, do nosso recesso. A gente é sabedor que, por mais que tenha recesso, o trabalho nunca para. É sempre uma correria na busca de ajudar a nossa população. Também queria dar boas-vindas à vereadora Neuza, que está retornando à casa depois de um período aí que ela estava de licença. Seja muito bem-vinda novamente, vereadora Neuza. A Câmara está sempre de portas abertas aí aos funcionários, o que precisar. E também temos o vereador Flávio, na noite de hoje também, que está assumindo a sua cadeira desde o dia 1º, onde o vereador Cláudio dá de licença também para tratar de assuntos do seu interesse. O nobre colega, então, Flávio Busanello, assume a sua cadeira aqui pelo período de 30 dias. Esperamos que tenha um bom trabalho e que possa desenvolver, trazer as suas demandas. E a Câmara também está de portas abertas aí, o que precisar, à disposição para ajudar a orientação e no como fazer os pedidos, informações, tudo que o senhor trouxer até a casa, aí os funcionários estão à disposição. Consulto os nobres vereadores se há alterações a fazer na ata da sessão ordinária realizada dia 13 de julho de 2020. Em regime de votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. A ata aprovada, então, por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Odacir Busato, que faça a leitura das correspondências, projetos e proposições apresentadas à mesa.
Conformidade com o disposto no artigo 39, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A do regimento interno do artigo 38, número 1 da Lei Orgânica Municipal. Resolve. Artigo 1º. Instituir turno único contínuo de 6 horas diárias na Câmara Municipal, compreendendo entre as 7 horas e as 13 horas, de segunda-feira a sexta-feira, a partir do dia 3 de agosto de 2020, até o dia 31 de agosto de 2020. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores, Nova Palma, Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 2020. Tiago Facco, presidente. Gabinete do Prefeito, número 147/2020. Senhor Presidente, venho através deste encaminhar para a ciência dos senhores o decreto número 3744 de 16 de julho de 2020, atendendo ao dispositivo do artigo 167, terceiro, da Constituição Federal, nos artigos 43 e 44 da Lei Estadual número 4.320 de 1964, bem como a decretação do estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes e inadiáveis para o enfrentamento dos riscos de contágio da doença, abrimos crédito extraordinário, o qual devemos dar conhecimento do conteúdo ao Poder Legislativo. Atenciosamente, André Rossato, Prefeito Municipal. Ofício da SIDEMA, número 014/2020, Nova Palma, 3 de agosto de 2020. Ilustríssimo senhor Tiago Coco Faco, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no Centro Administrativo, a Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente vem informar junto à Câmara Municipal de Vereadores as datas de recolhimento dos resíduos sólidos recicláveis em nosso município. Na área urbana, a coleta acontece todas as quinta-feiras, com exceção dos dias de chuva, a partir das 7h30. Na área rural, as datas da coleta são de acordo com o calendário mensal divulgado por essa secretaria. No mês de agosto, segue abaixo as datas da coleta. Aí tem aqui cada comunidade a data que vai ser feita a coleta. Está aqui na mesa à disposição daqueles que quiserem ver.
Com isso, então, a gente encerra. O nome da CIR também, o nosso secretário que está assumindo, o novo vereador Cláudio da CIR, não tinha anunciado. O senhor fez aí a leitura das correspondências. Passamos para o espaço do grande expediente. Temos escrito a vereadora Neuza para fazer uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, Gilberto, que representa a imprensa, e os internautas que nos assistem pela internet. Eu estou de volta aos trabalhos na Câmara após um período de licença, em que fiquei meio afastada. Até nesse momento de pandemia, a gente acaba por si só ficando, tendo um distanciamento social, já não tem muito contato com as pessoas e também estive afastada então dos trabalhos da Câmara. E tive o privilégio de ser substituída por duas mulheres a qual quero agradecer pelos trabalhos que desempenharam durante o mês que estiveram aqui. Que são as suplentes de vereadora Joselaine Peixoto e a Silvete Oliveira, duas mulheres batalhadoras, éticas, e que me deixaram muito orgulhosa na passagem delas pela Câmara aqui no período que estiveram. Também quero cumprimentar o Isair de Assis, que está nos acompanhando aqui, que também teve os seus 30 dias, passou aqui na Câmara, hoje ele está aqui com a gente, e dou as boas-vindas ao colega Flávio Busanello, que retorna à casa por mais um período. Quero dar os parabéns ao MDB, na pessoa do presidente Rodrigo Severo, que pôde proporcionar que todos os suplentes a vereadores nessa legislação pudessem assumir pelo um período, pelo menos, de 30 dias. Eu mesma tive, nesses 3 anos e meio, dei lugar para quatro vereadores durante o meu período aqui na Câmara. Agora nós estamos indo para a etapa final, que estamos indo para o encerramento do mandato, onde faltam 5 meses. E como vereadora da coligação MDB-PDT, eu me sinto assim muito gratificada em dizer que todos os trabalhos que eu... Desculpa, é que está havendo um barulho aqui. Que todos os trabalhos que eu pude realizar, ou os pedidos que vieram até mim, eu coloquei, levei até o Executivo, fiz a destinação durante o período em que estava aqui na Câmara exercendo o meu trabalho de vereadora. E enquanto estava nesses meses afastada, também as pessoas que me procuraram, eu fiz os encaminhamentos devidos até o Executivo. Eu volto em um momento em que a pandemia em nosso estado está num período delicado, e em nosso município também, porque já houveram casos de pessoas contaminadas. E como eu costumo dizer para as pessoas à minha volta, que eu convivo mais, essa pandemia deverá continuar ainda por um tempo. Inclusive, a gente não tem estudos, tem pesquisas, mas a gente não tem nada concreto de que vacina venha até o final do ano. Então, até o momento que não tiver a vacina, eu diria para as pessoas que devem se cuidar. E a nossa maior proteção é o uso da máscara e a higienização das mãos com água, sabão ou com álcool gel. Então, eu acho assim imprescindível a utilização da máscara quando estiver em contato com outras pessoas, em ambientes públicos. É primordial que as pessoas se cuidem, porque eu não estou me cuidando a mim, eu estou cuidando das pessoas ao meu redor, as pessoas à minha volta. E a gente nunca sabe quem está contaminado ou não, porque o vírus não é uma coisa que tu enxerga, ah, está ali ele, eu vou pegar. Tu não sabe se a pessoa está no início, no fim, ou não está contaminada. Então, é imprescindível que as pessoas se cuidem, porque a gente não sabe quem está e quem não está contaminado. E também que não discrimine as pessoas que, porventura, venham a pegar o vírus, porque ninguém quer pegar. Então, não acho que discriminar as pessoas que pegaram o vírus por algum motivo, eu acho assim que jamais se deve fazer. Eu também quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns para Nova Palma. Para todos os munícipes de Nova Palma, pelos 60 anos de nosso município, comemorados no último dia 29, e para a administração municipal pela excelente programação, dentro do que foi possível, para celebrar o aniversário do nosso município. Quero dar os parabéns a todos os participantes do concurso fotográfico Olhares sobre Nova Palma. Aqueles que tiveram suas fotos classificadas para serem utilizadas no calendário de eventos do próximo ano e, principalmente, a Luísa Benetti Rossato, que ficou com o primeiro lugar na categoria estudante, Eduardo Dovge Frel e Isaíre Bittencourt Faco, que ficaram com o primeiro e segundo lugar na categoria livre. Foi um concurso onde as pessoas puderam participar porque não tiravam fotos, lógico, individualmente ou no máximo com uma, duas pessoas. Então, parabéns à administração que teve a sensibilidade de continuar com esse concurso neste ano. Muito obrigada, era isso, senhor presidente.
Certo, vereadora Neuza. Na sequência, convido o nobre vereador Renita Agriapeta, vice-presidente, para subir os trabalhos da mesa para que eu possa fazer uso da tribuna.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Tiago pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Obrigado, meu colega Reni. Os cumprimentos novamente a todos. A gente passou por um período aí de 15 dias de recesso, mas a gente procurou, da mesma forma, desempenhar o nosso papel como vereador, representante dos nossos munícipes. Então, trago alguns assuntos, algumas sugestões também, algumas coisas boas ao nosso município. Primeiramente, um pedido que a gente teve da nossa bancada na semana passada, onde a gente conversou sobre a questão dos buracos do asfalto, que a gente tem aí na RS 149, que vai a Pinhal Grande, pedaço de Pinhal Grande parece que já foi feita uma melhoria, e o nosso município ainda não foi feito. Aí a gente, sexta e ontem, tentando conversar com o pessoal do DAIR, e aí a gente acabou hoje de manhã encaminhando, então, um pedido ao Paulo Ricardo Lopes da Rosa, para que se faça uma melhoria nos buracos da nossa RS 149, atendendo o pedido dos vereadores, que façam essa recuperação, além da recuperação que melhorem a sinalização viária, tem alguns locais que tem a vegetação que está prejudicando, e a roçada também nas beiradas, onde se faz necessário. Nós temos buracos que estão aparecendo, nós temos buracos que estão aumentando e está tornando a melhoria mais cara, mais complexa, eu já recebi também pedidos de pessoas que trafegam aí do nosso interior, que estão preocupados com a deterioração cada vez maior dessa via. E aí, então, também, baseado nesse pedido dos colegas vereadores, eu encaminhei, através da Câmara de Vereadores, então, esse pedido ao DAIR, esperamos, hoje à tarde eu consegui ligar para eles, e eles ficaram de me dar essa resposta quanto a isso. Acredito que a gente consiga, sim, o quanto antes aí resolver, porque está ficando preocupante, perigoso, está causando prejuízo, está causando medo e pode causar até acidentes graves aí, e a gente tem que rezar e torcer por isso. Esperamos que se tenha uma sensibilização que possa vir e resolver esse problema da nossa RS 149, onde temos aí bastante cobrança e que se vá resolver o problema. Outra questão também que a gente quer comentar, a gente, há um tempo atrás, conversando com o secretário Stedley, na questão da perfuração de poços artesianos, onde a gente se juntou também com a bancada, o PSB e o PP, através do deputado Adolfo Brito, onde a gente encaminhou o ofício ao STED e a documentação foi encaminhada, né, vereador da Síria, vereador Beto, que a gente foi até a comunidade lá da Linha dos Cocos, pegar as assinaturas, e através do deputado Stedley, o secretário de obras Stedley, o deputado Heitor e o deputado Adolfo Brito, com interferência também do pessoal do PP também, além deles, nós tivemos a notícia que a Nova Palma foi contemplada, sim, com a perfuração de um poço artesiano em curto prazo. Nós estamos também já tratando, né, com essas parcerias nossas, a questão da operacionalização, e acredito que logo eles vão estar entrando em contato com o nosso município para a questão operacional, que é para ver como é que vai ser feito, enfim, eu acredito que vai vir um recurso para o município vai ter que fazer a perfuração do poço, né? Então, através da Secretaria de Obras lá do STESI, através do deputado Adolfo Brito, que também ligou aí, né, vereador Adalberto, vereador Busato Guingo, para vocês irem atrás da documentação, e vocês foram atrás da documentação, e junto com essa documentação a gente também participou, nós da nossa bancada, e fomos contemplados, e inclusive indicamos lá na Linha dos Cocos, para que se viesse a perfuração desse poço, porque lá já tem a rede existente, e se conseguisse perfurar o poço, me parece que são R$70 mil que vem ao município, com esse valor conseguiria perfurar o poço e adequar o que precisa na rede lá e ficaria pronto, não precisa, se vai pegar uma outra localidade com poço e com rede, com R$70 mil, dependendo, não vai conseguir completar o serviço. Então, Linha dos Cocos, algo que eles nos informaram que está contemplado, Nova Palma, agora nós temos que ver se chegar esse recurso ao município e o prefeito fazer essa indicação e poder atender essa demanda que nós temos no nosso município na questão de água. Também, a gente, hoje à tarde, recebi algumas ligações, alguns comentários no final de semana sobre a questão das pessoas tentarem ligar para a brigada militar e muitas vezes não conseguirem completar a ligação ou não atenderem. Eu tive em Faxinal hoje de tarde falando com o tenente Martins, que é o responsável da nossa brigada militar, levei algumas demandas, né, que a gente recebeu da nossa cidade, do nosso interior, conversei bastante com ele e ele me disse se o pessoal da Nova Palma ligar no 190 vai cair na delegacia aqui, muitas vezes não vai ter ninguém aqui porque tem que ser lá em Faxinal. Aí ele me passou dois números que depois a gente pode estar até divulgando, que é um fixo 3263-1188 ou um celular 999-07-7455, que é celular e também o WhatsApp, que ele me garantiu que estão 24 horas permanentemente um policial, um soldado do lado para receber os pedidos da nossa população. Então conversei com ele, levei algumas demandas, ele me agradeceu muito a visita. A gente sabe que o efetivo nosso, da nossa região, do estado, eu acho que é 50% um déficit, mais ou menos, né, do que a gente precisa para nossa região. E a gente sabe que, às vezes, a demanda é muito maior do que eles conseguem fazer pelo número baixo de efetivos que tem. Mas a gente precisa dar esse apoio, precisa dar esse suporte para eles. Precisando, esses dois números estão sempre à disposição para que eles possam atender uma demanda que a gente tiver no município. A gente tem feito trabalho no interior também, aquela questão que você faz, aquele trabalho no interior, passando pelas comunidades, tem feito algumas na cidade. E de dia nós temos aqui, à noite então, aí eles param em Faxinal, mas é só ligar, esses dois números me garantiu que estão 24 horas à disposição da população, até porque eu recebi umas ligações e o pessoal dizendo que não tinha conseguido. Aí eu acabei indo lá, conversei com eles, levei as nossas demandas, levei o que eu recebi. E ele foi muito atencioso, agradeço ao tenente Martins, toda obrigada aí por essa coisa. Esperamos que podemos ter esse suporte, que eles com certeza se colocou à disposição para ajudar nosso município. Outra questão que eu tenho recebido também, é uma sugestão que eu quero fazer ao executivo, eu recebi algumas reclamações, algumas cobranças na questão das lixeiras da nossa cidade. Nós temos ao longo dos anos aí investimento dessas lixeiras na nossa cidade, lixeiras que são muito bem feitas, sim, são quadradas, só que elas são furadas, né, de ferro, com tampa. E muitas vezes o que acontece? Os animais, não é culpa dos animais, os animais vão ali porque eles têm necessidade de se alimentar. E se às vezes ele está ali, ele vai se alimentar. E muitas vezes eles acabam furando essas sacolinhas, ou acabam enchendo a lixeira e o pessoal colocando do lado. E aí o que essa pessoa disse? Ó, Thiago, acaba sempre, em alguns locais, acontecendo de ter lixo esparramado perto das lixeiras, embaixo, para alguns locais. Aí a gente vai trazer uma sugestão de que o município faça um projeto de toda a nossa cidade e onde tiver a coleta, com um projeto, comece com um projeto piloto. Daqui a pouco eu recebi uma foto da nossa praça, numa segunda de manhã, onde a lixeira está toda cheia, toda estourada e um monte de lixo esparramado. E aí, se nós começássemos um projeto no nosso município padronizado, ou com containers, ou com lixeiras fechadas. Eu até tenho uns exemplos aqui que são de lixeiras fechadas, onde não teria esse problema. Porque aí o pessoal colocaria o lixo e a retirada dela seria para uma porta que tem atrás, e não teria problemas animais, não teria problema dentro. Tu colocou o lixo ali dentro, não vai causar problema, porque ele vai estar fechado. Ou containerizar. E aí nós começarmos por um projeto piloto, daqui a pouco por alguma rua ou pela nossa praça, como aconteceu na praça, esse pedido que eu recebi. As pessoas vêm de fora, passam pela praça ali no dia que for, e às vezes tem lixo esparramado, e é o nosso cartão postal nessa praça. Se começa um projeto piloto pela praça, padronizando, e dali se parte para ruas da nossa cidade, aos pouquinhos nós conseguimos pegar em toda a nossa cidade, ou com o container, ou com essas lixeiras que são fechadas num tamanho maior, né, que se o lixo se retiraria por um lado dela, daí o pessoal coloca, não tem como cair, né? Então, enfim, mas o que a gente quer é estudar a possibilidade, se há essa possibilidade de trabalharmos essa questão, que se faça um projeto e esse projeto aos poucos vai se pondo em prática. É uma questão de saúde pública, eu acharia que seria muito importante, né, nós trazermos essa... isso não é de... vem de templos, tem locais que as lixeiras são muito boas, mas tem locais que elas estão pequenas, tem locais que elas, às vezes elas não suportam. Nós sabemos que nós temos segunda, quarta e sexta, são lixo orgânico, e na quinta de manhã, quinta durante o dia, é o lixo seco. As pessoas têm que ter essa conscientização de separar, mas muitas vezes essas lixeiras não acabam comportando aquele lixo orgânico, que às vezes tem um líquido, uma umidade, acaba perfurando ou pingando, causando mau cheiro, ou esse lixo caindo no chão, os animais. Como
um
eu
minuto,
falei,
vereador.
Concluo, não é culpa dos animais, mas que daqui a pouco que nós pudéssemos, fechando isso, colocando em lixeiras padronizadas, um tamanho maior, ou container, nós terminaríamos com esse problema no nosso município de mau cheiro, daqui a pouco de mosquito, moscas, a criação. Eu acho que nós resolveríamos e poderíamos dar um embelezamento da nossa cidade, onde o lixo ficaria ali dentro e teria um local mais adequado para poder terminar de uma vez por todas com essa questão do lixo, que às vezes cai, se esparrama, se vai para tudo que é lugar. Então, se fizesse um projeto amplo de toda a cidade e aos pouquinhos se fosse implementando com lixeiras, daí se escolhe um padrão e vai se começando. Começa por uma rua, começa por outra, ou pela praça, que seria muito interessante nós começar pela nossa praça, o pessoal chegarem ali e ver que nós estamos começando e expandindo. Eu acho que seria uma questão de saúde pública, uma questão de ajudar muito nessa questão, que é a questão da nossa lixo no nosso município. Tá bem, vereador Reni? Peraí.
Devolvo os trabalhos ao presidente e vereador Thiago.
Com isso, então, a gente encerra os espaços do grande expediente e passamos para o espaço de líderes. Temos escrito o vereador Rodrigo para fazer a tribuna pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que está nos assistindo nas suas casas. Sempre um prazer a gente falar nessa tribuna e levar os trabalhos da administração e os trabalhos de nós, vereadores, perante a nossa comunidade. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa vereadora Neuza Rossato, que vem aí nos acompanhar hoje mais uma vez, vereadora eleita pelo município. Lembrar que uma das vereadoras mais bem votadas no nosso município, que com certeza fez muita falta durante esses meses que você se afastou, junto a nós, vereadores novatos aí, para nos ajudar. Então a gente fica feliz pela sua volta e feliz por você dar a oportunidade também aos nossos colegas vereadores que assumiram como suplente durante esses meses. Também quero dar as boas-vindas ao nosso suplente vereador Busanello, Busa, que vem aí fazer o seu trabalho. Espero que o senhor faça o seu trabalho nos 30 dias, que o senhor vai assumir, que a gente possa atender os seus pedidos aí, juntamente com a nossa administração. Primeiramente, também gostaria de dar os parabéns ao nosso município pela passagem dos 60 anos aí. A gente se sente orgulhoso por morar aqui em Nova Palma, por fazer parte desse município, e principalmente por ser vereador, justamente nos 60 anos do município, e poder comemorar junto com a nossa comunidade, e feliz por conseguir fazer alguma coisa, ou trazer recursos, ou sempre ajudar a nossa população com melhorias, com ideias e com trocas de informações. Fico feliz e quero dar os parabéns ao município, e também os parabéns ao nosso prefeito André, e a toda a administração, em especial a ele, que fez um ato de grandeza no nosso município, em reunir todos os ex-prefeitos do nosso município, aqueles que puderam vir, e dar a oportunidade de cada um contar um pouco da sua história. Isso ficou muito interessante, a repercussão foi muito grande e isso é um ato de grandeza. Então, mais uma vez, quero parabenizar o nosso prefeito André, não porque ele é do meu partido, mas com certeza por mostrar e provar sua simplicidade e humildade em levar adiante a política dentro do Nova Pão. Agindo quando vereador líder do governo, a gente vem sempre acompanhando os trabalhos na administração. Hoje eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos na quadra da linha 7. Né? Era um pedido para se fazer uma rua de calçamento naquela comunidade. Foi um comprometimento do prefeito com a comunidade, um comprometimento dos vereadores que se elegeram e que o pessoal pede sempre o apoio. E a gente hoje pôde acompanhar os trabalhos da preparação da rua e amanhã se inicia o tão sonhado calçamento naquela comunidade da linha 7. Então, são os pedidos dos vereadores, os pedidos das pessoas que são da administração, das pessoas dos vereadores, de todos os partidos, que faziam os atendimentos em algumas ruas. Eu sempre cobrei do prefeito André que os calçamentos na nossa cidade devia sim fazer, e principalmente nossos bairros, né, nossas periferias, nossas vilas. O asfalto é muito importante sim, mas não adianta nós fazer asfalto aqui no centro da cidade. Para quem está no calçamento, se do calçamento pisar no asfalto, que é importante, e quem está no barro lá, continuar no barro. Então, graças a Deus, foi atendido esse pedido. São 18 mil metros de calçamento, feitos quase todos na cidade, e agora se estendendo na comunidade da linha 7, e em breve em algumas outras comunidades também. Sempre com recurso próprio, sem um real de financiamento. Então, isso nos orgulha de uma administração assim. Também está resolvendo o problema da água no Santo Inácio, parece que queimou a bomba, deu um problema lá. Hoje o prefeito foi até Santa Maria, se locou com seu veículo, se esforçando para fazer funcionar, que o pessoal estava aí para arrumar hoje e é difícil vir para botar em funcionamento aquela água daquele pessoal que tanto merece. Também gostaria de parabenizar o prefeito e a toda a administração pela belíssima ideia de nós fazer uma rua coberta aqui no centro da nossa cidade, que eu tenho certeza que será um ato histórico para toda a Quarta Colônia, será um novo ponto turístico, além dos pontos turísticos que Nova Palma já tem, e está aí se repercutindo durante os finais de semana, que Nova Palma vem enchendo de gente de fora para ver os pontos turísticos, que tem com certeza a rua coberta, vai ser um ganho para o município.
Um minuto.
Eu acho que cada prefeito que passa tem uma ideia, cada prefeito tem um sonho de realizar alguma obra na cidade, e com certeza essa vai fechar bem no centro da nossa cidade, uma rua coberta onde a gente pode fazer eventos e fazer grandes promoções aqui no centro da cidade. E também, trocando aí com o prefeito, a gente está estudando a possibilidade de se reunir com o pessoal do artesanato, com o pessoal, com os agricultores, em fazer a casa do colono aqui na cidade, sim, com recurso próprio, sem financiamento, não tem emenda para isso aí, que fique bem claro isso aí, para ninguém distorcer. Achar melhor local, achar melhor a forma, e dentro da instrução a gente conseguir fazer essa tão sonhada casa do agricultor e a casa do artesão, que com certeza é um ganho para Nova Palma, e principalmente um ganho para os nossos pequenos agricultores. Deixo um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Certo, vereador Rodrigo. Na sequência, temos aqui o vereador Beto para fazer da tribuna pelo tempo regimentado até 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Neuza, seja bem-vindo no seu retorno. Nós queremos dizer, vereador, de imediato, vereador Bidu, Rodrigo Severo, tinha uma emenda para fazer a casa do agricultor, sim. Doutor Schuch, e que foi mudada a sua finalidade. Então, nós não temos porque houve a troca do objeto por uma reta escavadeira. Né? Então, nós tínhamos sim. Né? Mas eu quero, no momento em que nós estamos aí, alguns dias passados do aniversário do município, é muito importante nós reverenciarmos o saudoso Padre Luizinho, que foi o líder na época que fez com que a comunidade se mobilizasse e buscasse a emancipação, né? E também ele foi muito importante na questão do nosso sindicato e também na nossa cooperativa, né? Os frutos estão aí, o nosso município cresceu e nós temos que cumprimentar todos que trabalharam ao longo do tempo, né? Os prefeitos, os vereadores que passaram, os servidores que trabalharam e principalmente a comunidade que se mobilizou. As obras vieram e cada um ao seu tempo teve a oportunidade de fazer a sua parte, né? Então nós queremos cumprimentar todos, desde o primeiro prefeito Mauri, que ainda está conosco e que deve ter sofrido muito numa época em que se desligava de Júlio de Castilhos, e que certamente algumas máquinas foram alcançadas para nós e nós não tínhamos nenhuma infraestrutura. E hoje nós somos aí uma beleza de município, mas que carece de melhorias. A cidade, infelizmente, não está merecendo o embelezamento que merece, né? Então nós temos que nos voltar a isso e trabalhar nesse sentido. Mas eu quero dizer que com alegria recebemos hoje um áudio do deputado, do gabinete do deputado Brito, confirmando um poço para Nova Palma, que é o fruto daquele trabalho que nós fizemos a pedido do deputado Brito, de se fazer um abaixo-assinado, que está aqui o abaixo-assinado, que nós fomos de casa em casa, ali dos Cocos, buscar esse abaixo-assinado. Tinha que se fazer também um documento do prefeito, concordando, o prefeito anuiu imediatamente. Depois, está aqui a assinatura do prefeito, e também uma estimativa de gasto desse poço. Virá até 70 mil reais. E vai ser executado pelo município mediante convênio, e os recursos virão. Nós pedimos que o deputado Brito incluísse como um dos primeiros. Ah, então, e nós fomos beneficiados, felizmente, e a comunidade do Lindo dos Cocos, que nós fomos de casa em casa, tem dificuldades de água e já tem infraestrutura, alguma infraestrutura de canalização e reservatório de água, inclusive, que pode ser ocupado. Então, feliz da nossa ideia, nosso trabalho, dos vereadores, muito importante em prol da nossa comunidade. Nós queremos, senhor presidente, dizer também que é importante que nós estamos aguardando as contribuições dos vereadores. Para nós catalogarmos aqui, eu gostaria que todos entregassem. A vereadora Neuza já fez a entrega do seu recibo, está aqui. Os demais vereadores, esse material vai ficar em cima da mesa. Que vocês verifiquem quem não entregou ainda, para nós termos aqui armazenado, guardado aqui na Câmara, nos anais da Câmara de Vereadores, a contribuição que nós tivemos no enfrentamento desta doença, né, que é muito importante. Nós tivemos também...
Um minuto.
Viemos também, nos últimos dias, reclamando as reclamações dos que se utilizam da RS-149, sobretudo, no início, quem vai para Pinhal Grande. E nós tivemos a oportunidade de passar também, creio que alguns vereadores, a precariedade daquele asfalto, né? E nós acompanhamos com certo ciúme, porque Pinhal Grande, o Dair foi lá e recuperou. E nós ficamos de fora, né? Hoje eu ia trazer aqui um pedido, que se fizesse amanhã, imediatamente, um pedido em nome de todos os vereadores, para que a gente fosse levar esse documento em mãos e exigir que eles viessem aqui. Porque o tratamento diferenciado, se Pinhal Grande foi beneficiado e nós não. Então, essa é a preocupação que nós viemos trazendo, e que parece que o presidente anunciou aí o envio de uma correspondência, que nós também não tínhamos conhecimento, mas que acaba por endossar aquilo que é a preocupação dos vereadores e que muito maior da comunidade. Quantos pneus estourados, aros rebentados, rodas rebentadas naqueles buracos lá, que não é muito bom.
Encerro.
Eu concluí.
Certo. Com isso também a gente encerra o espaço de líderes. Passamos para a ordem do dia. Permanece em estudo nas comissões permanentes o projeto de lei do Legislativo Municipal número 9, de 29 de junho de 2020, da autoria do vereador Tiago Faco, PSB, dispõe sobre o acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os prédios públicos, onde funcionem órgãos de administração direta e indireta do município de Nova Palma. Então, esse está em estudo nas comissões. Assim que tiver os pareceres aí, se estiver ok, a gente estará apto, então, a vir para ser votado. Então, a gente está com as comissões estão fazendo seus pareceres, assim como a assessoria jurídica. Passamos para o espaço das explicações pessoais, onde temos escrito o vereador Flávio para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores. Também, a Rede Jauru, os internautas que nós estamos assistindo. Dá as boas-vindas para a vereadora Neuza, que acho que faz uns mais de meses que está de licença, né? E para começar, queria agradecer a cedência do vereador Caco, mais uma oportunidade que me oferece por estar aqui nessa, trazendo as demandas, fazendo os pedidos que o povo nos cobra, né? Os eleitores votou, tem a razão de nos cobrar. Então, queria agradecer a pessoa do seu Caco pelo mais uma cedência de espaço. Como que agora vi tanto falar que vai ter eleição esse ano, então é uma coisa que eu nem era para estar muito vim aqui para cobrar, e não é crítica, só que mais que umas pessoas me cobraram sobre o tal do parque industrial, que já é caso antigo, tanto mexeram nesses assuntos aí que estão repeteco, né? Mas só como vai ter eleição esse ano, com certeza vai ter mudanças, dependendo do executivo, legislativo. E um cara me cobrou assim, tá, eu botei meu nome naquele terreno lá. Dizendo, o que tu me disse? Vai sair ou não vai sair? Ó, não sei se vai sair. Então, um apelo que eu faço para os próximos governantes, se ficar os mesmos ou não ficar, que tome uma decisão, né, que faça a cedência desse terreno para o povo novo, pelo menos, usufruir daquilo, né? Um rapaz disse assim, pá, eu tinha um dinheirinho aí para eu fazer um pavilhão para eu começar a minha vida. Aí, com aqui tudo não saiu, foi parado o projeto. Ele dizia ali, agora, o terreno numa forma que é escasso, é um valor abusivo, e ele se obrigou a comprar um terreno para não ficar pendente com o dinheiro parado. Dizia ele, agora tem o terreno, não tenho dinheiro para construir meu pavilhão. Então, não, deixa... Então, um apelo que eu faço, para dependendo dos governantes, que vai ser... no próximo ano, que vai ser mudado, que dá uma iniciativa disso aí, desse projeto, que saia, que vão favorecer nosso povo novapalmense aí, né? Para não ser Nova Palma, né? E também não é para tanto estabelecer as pessoas que querem fazer um pavilhão, mas para gerar empregos, né? Porque, sei lá, tem 20 terrenos, 3 empregos por pavilhão lá por firma, são 60 empregos. Nova Palma é bastante. Inclusive, hoje eu estava vendo uma reportagem, agudo, só agora nos outros dias, 70 pessoas desempregadas, no carteira assinada, já foi demitido. Cidadezinha pequena repercute. Então, é um apelo que eu faço, que os próximos governantes, que se libere isso, que o projeto que faz andamento. Tá bom? E um apelo, um pedido que eu faço para ti, líder do governo, sobre as pinguelas da linha Aribon, que tantos poucos se ocupavam no verão, foi muito seco, né? Não se ocupou as pinguelas. Primeira chuva que deu esse dia, não tinha acesso. As pinguelas estão danificadas, estão muito ruim. Então, é pouco serviço ali, é umas tabuinhas, é umas travessas aí, em questão de acho, umas 15 tábuas, consegue fazer as 3 pinguelas. Então, esse dia que tiver enchente, já ficaram sem acesso, né? E também, porque é um ponto turístico também, tem que ser valorizado um pouco também nisso. Tá bom? Senhor, muito obrigado.
Certo, Flávio. Na sequência temos o vereador Reni para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos.
Cumprimentar o presidente vereador Thiago, colega vereador Neuza que está retornando à casa, seja bem-vindo, bem-vinda, colega Flávio. Voltando, retornando pela segunda vez nessa casa, posso fazer um bom trabalho. Cumprimentar todos os vereadores. Eu estive no último fim de semana na comunidade da Vila Cruz e lá me colocaram que foi solicitado à Secretaria de Obras, líder do governo Rodrigo, a questão das lâmpadas públicas. Tem várias lâmpadas que estão queimadas lá na comunidade. Foi solicitado à Secretaria de Obras e ficaram de realizar serviços. Só que não acabaram não indo ainda, e a gente solicita que seja encaminhado, me fizeram a solicitação que seja encaminhada para que seja dada solução para essa questão aí das lâmpadas lá da comunidade da Vila Cruz. Também gostaria de parabenizar os nossos munícipes, o nosso município, pelos 60 anos de emancipação política. Como disse o vereador Beto, um dos precursores dessa questão aí foi o padre Luiz Esponqueado, um grupo de pessoas lá, há 60 anos atrás, se organizaram para emancipar o nosso município, e hoje nós temos um município pujante aí, é, tivemos vários prefeitos, vários vereadores, que cada um ao seu tempo colaborou para que as coisas, a sua maneira, pudessem funcionar e para que nós estivéssemos hoje com o município que está aqui hoje. Tenho certeza que aqui na próxima, na virada do ano, nós teremos um novo prefeito, novos vereadores, e cada um vai poder contribuir para que Nova Palma cresça cada vez mais. Infelizmente, a gente não pôde fazer nenhum tipo de poucas tipos de comemoração por questão dessa da pandemia, né? Mas fica aqui parabéns ao nosso município, a todas as pessoas que fazem parte desse nosso município, que é um grande município. Eu viajo por vários municípios do estado aí, e Nova Palma é um município que ele é muito elogiado na questão da sua cultura, da sua pujança de trabalho, das suas pessoas. Então, fica o meu parabéns. E fico feliz também porque a proposição que eu fiz no primeiro ano como vereador aqui nessa casa, questão do calçamento lá da Vila Cruz, e, como disse o líder do governo, a partir de amanhã deve estar sendo começado os trabalhos. Então, assim, ó, a função do vereador é buscar as demandas, levar as demandas da comunidade, e eu que eu fiz durante 3 anos e estou encerrando o meu mandato como vereador aqui 5 meses, e é uma coisa que eu fico feliz, porque um pedido que a gente faz, que a gente vai atrás, busca, procura e poder ser atendido. Também a questão do poço artesiano, como eu disse, a oposição aqui, nosso partido PSB e o PP sempre buscaram ajudar o município mesmo, como oposição. Essa questão do poço artesiano foi buscada, foi discutida com o Stedley, com o deputado Adolfo Brito, e está se contribuindo para que as comunidades possam ser atendidas. Então, acho que essa é a parte dos vereadores, mesmo sendo oposição, situação, cada um poder fazer a sua parte. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é isso.
Certo, doutor Reni. Na sequência, temos escrito o vereador Odaciro para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos.
Saudar o presidente da casa, Tiago Paco, saudar os demais vereadores, a Neuza, que retorna a essa casa, uma alegria, Neuza, poder estar junto com nós, vindo dos trabalhos dessa casa. Também o Flávio Busanello, que hoje assume aí para uns 30 dias, esperamos que juntamente conosco possa fazer um bom trabalho para aqueles que, representando Nova Palma, para aqueles que te votaram, enfim, não só para aqueles, mas para o município como um todo. Também saudar o Gilberto, que sempre aqui está presente conosco, era de Jauru, a jurídica, que também estamos aí, nossos internautas, que sempre nos escutam as nossas sessões, e muitas coisas que aqui nós falamos, eles ouvem, e quando não acontecem, eles vêm nos cobrar o porquê que não está acontecendo. E também só nós parabenizar a administração, os vereadores, todos os Nova Palmense pelos 60 anos do nosso município. O município que há 60 anos atrás foi formado, foi emancipado, cresceu bastante, se desenvolveu, e cada prefeito, cada administrador, ao seu tempo, fez a sua parte. Eu sempre lembro, fiz parte da Câmara de Vereadores juntamente com o Dr. João Pereira Rodrigues, e ele sempre dizia: nossa Nova Palma, o nosso pequeno e grande paraíso. Esperamos que continue crescendo sempre e que possamos ter orgulho do nosso município. Também eu gostaria de, eu há poucos dias encontrei uma pessoa que trabalha em Nova Palma e me pediu, é de Pinhal Grande, o porquê que Pinhal Grande fez um tapa-buracos naquela parte que pertence ao município e Nova Palma não tinha sido feito, e que o pior estava na nossa parte do município de Nova Palma. Aí eu disse assim: olha, eu não sei porque o segundo o líder do governo, havia um acordo com o município de Pinhal Grande e Nova Palma, que eles pagariam o material que iriam e Nova Palma faria. Aí ela me disse, não, mas lá foi feito. Ela não sabia quem fez, aí eu entrei em contato e me disseram que foi o Dyer. Podia entender se de repente o nosso prefeito, alguém entrou em contato com o Dyer ou não, para fazer esses reparos, e ficou aí essa parte. Certamente passaram por aqui, por Nova Palma, passaram nessa buraqueira toda aí, para ir a fazer a tapa-buraco lá no município de Pinhal Grande. Eu acho que se nós tivesse sido falado, certamente teriam feito, e agora hoje o presidente disse que fez um encaminhamento em nome de todos os vereadores para o Dyer que se faça. Eu esperava que dentro da semana do município pudesse ter sido feito, porque muitas pessoas transitam. Eu mesmo, meu filho veio de Goiás e passou aí e disse, meu Deus, o que é isso aí? Quase não dá para andar, sai num buraco e entra no outro. E também a roçada que eu pedi que fosse feito dentro da área que pertence ao nosso município, esperava que também na semana do município pudesse ter sido feito para que desse uma visão melhor. Está muito feio, muito aí na estrada, à beira do asfalto, no cerro, muito fechado. E eu acho, líder do governo, mais uma vez eu peço de que entre em contato com o prefeito e que possa ser feito isso, que fica muito bem aí para o nosso município. Também sobre o poço artesiano que foi comentado, recebi agora à tarde do assessor do deputado Adolfo Brito.
Um minuto.
E de que, dizendo de que foi aprovado e que sairia juntamente com a Secretaria de Obras do Estebre, e que era para dar início a papelama, quanto antes, mais rápido, para que possa ser perfurado esse poço. Foi um pedido que nós fizemos dos vereadores da nossa da bancada, junto aí, e graças a Deus foi atendido. Porque hoje tu vai olhar, o tempo anda chovendo, e não precisaria, mas a previsão é de uma seca para o ano que vem. E temos que lutar para que aconteça isso. A gente pensou na cidade do Novo Paraíso, porque é uma comunidade que já tem a rede quase pronta, né? Quase não, tem a rede de luz, tem encanamentos que facilita mais e também tem dificuldade na água. Então a gente fez esse encaminhamento e graças a Deus, como o vereador Adalberto falou, foi aprovado e esperamos que em poucos dias possa sair a perfuração desse poço e que mais gente tenha água de boa qualidade. Certo. Obrigado, era isso.
Certo, não, meu colega Odacir. Com isso, então, a gente encerra as explicações pessoais também. Só antes de encerrar, todos os vereadores aí também comentaram a questão da questão do aniversário do município. A gente, como Poder Legislativo, também gostaria de, já fez, mas deixar os parabéns ao nosso município pelos 60 anos da emancipação. Não podemos esquecer aqui na pessoa do Padre Luizinho, tanto que trabalhou para o nosso município, da Comissão Emancipacionista, a dificuldade naquela época que foi para dar andamento e chegar até onde a gente chegou, que foi a emancipação. Ao primeiro prefeito, Maurício Langoni, em nome dele, todos os prefeitos, todos os vereadores, também que passaram pelo Executivo, pelo Legislativo, todos os funcionários públicos que desde lá fazem a sua parte também, desempenham seus papéis, fazem o dia a dia no nosso Poder Executivo e no Poder Legislativo, para que a gente tenha aí, como passar dos mandatos, como passar dos prefeitos, tenhamos crescimento e desenvolvimento do nosso município. Também, todos os nossos munícipes que aqui vivem, que se desenvolvem as suas atividades em todas as áreas, a gente tem muitas áreas importantes do município, como a agricultura, como os empresários, como os prestadores de serviços, enfim, todos. E também quem escolheu Nova Palma para viver, que veio de fora através de um cargo público, que passou no concurso ou que conseguiu um emprego aqui. Eu acho que também todos eles juntos, nós todos juntos estamos de parabéns pelos 60 anos do nosso município, cada um contribuindo e fazendo a sua parte para nós chegarmos até nos 60 anos, nosso município cada vez se desenvolvendo, crescendo. Então parabéns a todos, temos muitas coisas sim que precisamos ir melhorando, precisamos ir alinhando. Estamos passando por um período tão difícil que é essa questão do coronavírus. O vereador Rodrigo, leve isso ao executivo. Nós precisamos batalhar em cima disso, cuidar, fazer a fiscalização. Nós precisamos que a população se conscientize, se previna e aonde tiver algum problema de aglomeração, aonde tiver algum problema de outras coisas que o Executivo tem que tomar à frente, através da Secretaria de Saúde, ir atrás, fazer com que se cumpra o nosso decreto que nós temos aí, e que nós com certeza vamos passar por isso com muita mais rápido, com muito menos casos. A gente sabe que a gente já tem aí casos, e a gente podendo se prevenir, que eu deixo para a população, prevenção, que a população se previna, pegue, se cuide, use o que tem, o álcool gel, use máscara, se previna. Eu acho que é esse o lembrete que a gente tem que deixar, e poder sim comemorar 60 anos, parabéns a todos nós, e que nós podemos chegar ao 70, 80 e ao nosso centenário para frente aí, cada vez nosso município se crescendo e desenvolvendo. Então seria isso, nada mais havendo a tratar, a gente declara encerrada a presente sessão.